você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha e hoje a gente vai conversar sobre Deus.
Como assim?
A gente vai conversar sobre uma pergunta também que a gente recebeu pelas redes sociais. Inclusive, se você ainda não nos segue, né, pai, nas redes sociais, procura lá, arroba Gabi Gouveia com Y e um underlinezinho no final. Gabi Gouveia com Y e um underlinezinho no final. Ou arroba joaopaulo.gouveia. Inclusive, se você também não anotou, tá difícil, a Gabi não falou direito, tá na descrição desse episódio também. E arroba Rádio Transmundial pra você não perder nenhum conteúdo. E manda sua pergunta assim como esse ouvinte nos mandou. E não tenha problema, porque se você não quiser que cite seu nome, né? A gente não cita aqui, irmão.
Sem problema, mas mande as perguntas que a gente tenta responder aqui.
É. E hoje a pergunta é a seguinte. Gente, como que um Deus perfeito criou seres humanos tão imperfeitos? Como que pode isso?
A beleza da criação tá aí, né? De um ser tão perfeito sendo imperfeito. Parece que são coisas que não se colam, né?
É.
Quer dizer, a perfeição tá na imperfeição, nesse caso específico.
Como que Deus...
Porque a imperfeição, ela tá ligada aos limites, entendeu? Só Deus é perfeito. Por quê? Porque ele não tem limites, ele não tem rabo preso. Ele não tem, ele é eterno, ele não tem começo nem fim, ele é o ser supremo, ele é o que define todas as coisas. Nós não, nós somos limitados. E o que a gente faz de leitura de imperfeição é dentro da limitação que a gente tem. Nós somos limitados, não necessariamente imperfeitos. Você é perfeita, você entendeu? Seu rim funciona junto com o fígado, junto com o coração, junto com o seu cérebro. Cabelo cresce, você nem dá ordens para isso acontecer. Porque é perfeito como Deus fez. A natureza é perfeita, mas ela tem os seus limites. E por isso a gente acha que é imperfeito. Agora, talvez possa estar falando de imperfeição no sentido de fazer escolhas morais erradas. Também pode ser.
Tipo, propositalmente a gente tem logo essa tendência pecaminosa aí?
Então, é que a gente tem a tendência de fazer o mal, né? Essa é a ideia de tendência pro pecado e tal. A gente fica pegando coisas assim, como se o pecado fosse alguma coisa que você pudesse pegar, né? Como esse microfone, como seu fone, como brinco. Você entendeu alguma coisa? Ah, isso aqui é o pecado. Ah, eu tenho uma tendência a pegar o brinco no armário. Não, não é. É uma tendência a fazer o mal. A gente é predisposto a fazer o mal. Você entendeu? Você pode ver, assim, que uma geração atrás da outra vai piorando a coisa. E hoje até conversava com uma pessoa que me perguntou isso. Poxa, mas isso aí é meio apocalíptico. Eu falei, total. Porque ele diz que o amor se esfriará. E ele se esfriará porque cada geração é pior do que a anterior na maldade. Entendeu? Por quê? Por causa da nossa limitação, por causa da nossa arrogância, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, porque a gente é tendencioso a fazer o mal, porque a gente acha que sofrimento é uma coisa ruim, então a gente tem que evitar o sofrimento. A gente quer prazer. Entendeu? Porque a gente quer ser superior, a gente quer ter prazer o resto da vida, em todos os minutos
então,
segundos da vida.
Então a gente não, tipo, pega o pecado, já tá na gente.
Não necessariamente nessa mesma ordem, apesar de ter lá a coisa do pecado original, da gente fazer tudo isso, a ideia é de que a gente tem uma tendência a fazer o mal. O Freud fala o seguinte, que a primeira reação do ser humano, mesmo que ele possa fazer alguma coisa a partir do pedido de alguém, ele vai dizer não. É a primeira predisposição. Alguém vem e pede uma coisa pra você, Gabi, me dá a sua caneta. Você até pode dar, porque você tem 20 canetas, mas você vai dizer, não, é minha caneta. Ou então você vai perguntar, por quê?
Você precisa entendeu? Pra quê?
Ah, eu posso te emprestar. Isso é uma espécie de negação. Você podia falar, tô, sim. Entendeu? Até tem um filme famoso, é Sim, Senhor.
Sim,
não, não,
é muito bom.
Aprende a dizer sim.
Com Jim Carrey.
Você entendeu? Porque toda hora ele dizia, não, não, eu vou não sei o quê. E ele até podia ir.
Sim.
Mas ele dizia, não, não, não. Então, ele vai sair de um extremo, né? Da negação para um extremo da afirmação. Precisa encontrar equilíbrio entre essa negação e coisa. Mas o que ele está dizendo é que a tendência para fazer o mal, para a negação do ser humano, ela é instintiva até.
Então, acho que talvez até a pergunta do ouvinte esteja nisso, né? Como que o senhor criou seres instintivos para fazer o mal?
Então, é porque aí tá o amor de Deus, você entendeu? Porque ele não queria robô programado para fazer o bem. Robôs programados para fazer o bem só fazem o bem, não pensam, não raciocinam, não escolhem. Não, ele ama tanto você, Gabi. Ele ama tanto você, é tão forte o amor dele por você, que ele falou assim, eu vou dar a opção dela escolher não estar comigo. Apesar de querer você demais.
É aqueles filmes, né, que o rapaz é apaixonado pela moça, mas ela gosta de outro cara.
É.
E ele tem que abrir mão por amor a ela pra
Exato.
Ela ficar bem.
Ai. Exatamente.
Que relação
outro
linda.
Filme,
obrigada,
só vou falar
Deus
de filme do Jim Carrey hoje, né? Porque é aquele filme do que ele é o Todo-Poderoso, né?
Sim.
E tem uma hora que ele fala, pô, mas como é que a gente faz a pessoa amar a gente? Ele fala, ah, bem-vindo, entendeu? Bem-vindo ao clube, porque eu também, como, entendeu? O que realmente pega no negócio é, ele ama tanto você que ele abriu a possibilidade de você negar estar perto dele. Porque ele queria você inteira. Ele não queria você ir por partes. Esse negócio de se converte porque você vai pro inferno, pô, isso não parece tão bíblico. Não parece tão palavra de Jesus. Que a palavra de Jesus é, vem você que tá cansado, né? Porque eu vou aliviar você. Não é, vem você que tá com medo de ir pro inferno. Entendeu? Porque o cara que tá com medo de ir pro inferno, ele não vai porque gosta de Deus. Ele vai porque tá com medo de ir pro inferno.
Uhum.
Deus não quer isso. Deus quer você porque ele ama você. Ele quer você inteira. E mesmo que você tenha a escolha de não estar com ele, você escolheu estar com ele. Isso é tão legal. Que é aquele negócio que eu converso com os pais, muitas vezes, e digo pra eles assim, como você tá educando seu filho? Como é a atmosfera da sua casa pra receber o seu filho? Será que ele vai escolher ir pra sua casa quando ele tiver coisa muito mais interessante pra fazer na rua? Será que ele tem vontade de voltar pra casa? Será que tem uma atmosfera de amor, de acolhimento, de carinho pra ele voltar pra casa, mesmo que ele tenha escolhas muito legais pra fazer na rua? É nessa relação que a gente tá com Deus. O lugar de estar com Deus, e eu sempre choro quando falo isso, de eu espero ansiosamente para estar com Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias.
É esse amor que ele
Porque
queria.
Porque eu sei que
gente.
Lá é muito melhor do que aqui. Eu amo você, eu amo minha família, eu amo a rádio, Pedro tá aí gravando, eu amo Pedro, mas eu sei que lá com ele vai ser muito melhor. E eu espero ansiosamente esse dia para estar lá com ele, né? E ele me fez um ser perfeito nesse sentido, de que tem realmente vontade, eu tenho minhas limitações, minhas angústias, meus sofrimentos, eu tenho minhas arrogâncias, né? A gente falou de arrogância aí num desses programas, também tenho tudo isso, porque eu sou imperfeito. Imperfeito nesse sentido de fazer escolhas ruins, mas ele me criou perfeito mesmo dentro da minha imperfeição, mesmo dentro das minhas escolhas ruins. E ele me deu todas as ferramentas para fazer o bem, para escolher fazer o bem. É que eu, e aí o meu lado imperfeito vai dizer, escolho fazer o mal. Mas ele me criou perfeito para fazer o bem. Mas a minha imperfeição, que eu não sei como esses dois paradigmas conseguem caminhar juntos, eu escolho fazer o mal todos os dias. Um Deus bom fez seres bons, mas ele deu a opção de você poder escolher não estar com ele. E não estar com ele é tomar atitudes ruins e malignas. É tão legal isso. É tão joia ver que essa abertura de porteira é o que me faz perfeito. Ele me ama tanto que ele fala assim, ei, JP, você vai poder escolher não estar comigo. E mesmo diante de tantas coisas boas, tantas coisas legais, não boas, mas legais para fazer no mundo, mesmo assim você vai abrir mão de tudo isso para estar comigo. É o que eu faço para estar junto com a minha família, é os sacrifícios que eu faço para estar junto com a igreja, são os sacrifícios que eu faço para estar junto da RTM, para estar junto das pessoas que eu amo. A gente escolhe fazer isso. E aí Deus mostra toda a sua perfeição no amor dele por nós. Nós somos limitados, mas somos perfeitos dentro da nossa imperfeição.
Nossa. Gente, tô aqui parada ouvindo ele, porque o negócio fica muito louco, entendeu? Mas é muito lindo, pai, eu vi o senhor dizer isso. Eu lembro até da vovó Nina, a mãe da mamãe, né, nesse caso. Ela já tava bem velhinha, assim, e a gente sentava direto no banquinho da frente da casa dela, lá no jardim. E ficava olhando a pitangueira, né? E tinha passarinho, sempre tinha passarinho. E então a gente ficava lá ouvindo passarinho. Aí ela, nossa, eu gosto tanto de ouvir o passarinho, de sentar aqui com você. Eu ficaria pra sempre aqui. Eu falei, poxa, avó, a senhora poderia realmente ficar pra sempre aqui, porque a senhora já tá muito velhinha. Eu vou ficar muito triste sem você. Vai ser muito ruim. A senhora não quer ficar comigo? Não morre, não. Aí ela falou, ai, mas eu quero tanto ficar com Jesus. Eu amo você, eu amo ficar aqui com você, mas O meu amor por ele é maior do que qualquer coisa. E eu acho que é isso que ele quer da gente, né? E quando foi tão bom ouvir dela, porque eu fiquei bem. Eu tava triste porque ela tava velhinha, mas eu fiquei bem, porque eu também amo Jesus assim, entendeu? Então, é muito bom isso. E nós somos perfeitos por causa desse amor. E esse amor não é nosso, é de Deus. Que essa aqui é a melhor coisa. Continuamos sendo pequenos.
Um programa chorando.
Mas espero que você que nos ouviu possa experimentar desse amor de Deus por nós, porque é realmente tudo que a gente precisa. E lembrar que apesar de nós, apesar de termos essa tendência do mal, enfim, de sermos assim, somos perfeitos em Cristo. E nele a gente encontra esse contentamento, apesar de todas as dificuldades e de todas as coisas. E eu queria dizer pra você que se você quer compartilhar com a gente o que você acha, compartilhar suas experiências...
Chorar com a gente!
É isso aí! É só... Manda áudio, manda mensagem no nosso WhatsApp, o 11 974 18 14 56, que a gente vai ler, vai ouvir e vai chorar junto, tá bom? Agora a gente vai secar lágrima, tomar uma água pra gravar outros episódios, mas esse app fica por aqui e é muito bom estar com você, Pai, sempre, sempre.
Eu também. Mas apesar de gostar muito de estar com você aqui, eu também ficaria com vocês aqui pra sempre. Mas eu sei que lá é muito melhor do que aqui.
É isso, gente. A gente volta semana que vem, né, Pai?
Espero que sim.
Se a gente tiver recuperado desse episódio. É isso, gente. Até semana que vem.
Até.
De Pai pra Filha. Realização Transmundial.